Novamente estamos aqui para agora a quinta aula da disciplina de Estratégia Mercadológica do curso de EAD da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Administração. Então, nesta quinta aula, eu já quero aproveitar no início para desejar-lhes uma continuidade nesses estudos que até então já se fizeram presente na vida de vocês, bem como parabenizá-los por estarem cursando o curso de administração de excelente qualidade que a UFSC oferece, e principalmente por terem cruzado as diversas disciplinas que antecederam estratégia mercadológica. E para um fecho que espero brilhante, nós trataremos hoje de algumas tipologias ou alguns modelos que vocês tiveram a oportunidade de verificar no capítulo 5. Modelos este que para essa videoaula eu selecionei 5 para nós podermos buscar, contemplar algumas informações complementares do que a literatura já lhes reservou aí nessas leituras que antecedem esse vídeo. Quais sejam? A matriz SWOT, também conhecida no Brasil por FOFA, e nós veremos por quê, né? O ciclo de vida do produto, uma outra tipologia ou modelo, em alguns casos até pela modernidade estão chamando de métrica. Então não vamos entrar no aspecto semântico, importante que são tipologias, tipos de estudo, tipologia, né? Tipos de estudos, que permite o gestor de marketing definir a médio ou longo prazo quais são os passos e a trajetória que a sua empresa dará para a competitividade ser mais interessante neste mercado cada vez mais conturbado e turbulento que as organizações cruzam. Também a outra matriz que se vai abordar é a matriz do crescimento de participação, a BCG, que foi criado por um grupo chamado Boston Consulting Group, que idealizou uma forma de propiciar ao gestor de marketing um mapeamento que lhes dê a noção de como os diversos produtos da empresa estão classificados segundo dois tipos de análise que em seguida a gente vai ver. As estratégias genéricas de Michael Porter, que se tornou uma das âncoras, uma das tipologias âncoras para o aprendizado mercadológico e principalmente estratégias mercadológicas, e fecharemos com a matriz de produto-mercado, para então contemplar as diversas alternativas que vocês, como gestores de marketing, podem contemplar a fim de elaborar o seu planejamento de marketing, o seu plano de marketing e fechar com o seu plano de comunicação. Então vamos seguir agora o nosso passeio por esse quinto capítulo. A matriz SWOT, ou FOFA, como eu falei, FOFA porque F de forças, O de oportunidades, outro F de fraquezas e o A de ameaças. Essa matriz, ela tem como objetivo permitir ao gestor de marketing e aos responsáveis pelo planejamento estratégico um mapeamento, um termômetro de algumas variáveis do ambiente externo, de ação direta ou de ação indireta, e do ambiente interno, que favorecem ou prejudicam a competitividade das empresas. Deixa eu fazer apenas um parêntese. Quando se fala em ambiente de ação direta e ambiente de ação indireta, eu estou me reportando a Stoner, James G. Stoner, que nos dá e nos endereça a pensar que fora da organização, quando se fala em fora da organização, não entendo simplesmente como espaço físico delimitado, através de paredes ou de muros ou de cercas, mas todos os componentes que o ambiente externo, a vivência e o domínio da empresa, lhe influencia ou pela empresa é influenciada, é bionífico. Então, dentro disso, ele classifica como ambiente de ação indireta todas aquelas variáveis que a organização não consegue interferir, e mais do que isso, toda a ação e reação destas variáveis do ambiente de ação indireta interferem em todas as empresas, independente de ramo, que eu prefiro chamar área, estratégia e negócio, independente das unidades estratégicas de negócio. E já o ambiente de ação direta são aquele também de fora da organização, que tem um aparato, tem um contraponto específico para a minha empresa, nas quais, por exemplo, se classificam os fornecedores, os clientes, a tecnologia que me faz gerenciar os meus produtos, dentre outros. Por outro lado, eu não devo esquecer que a minha empresa também pode apresentar alguns aspectos de fragilidades, como mão de obra desatualizada tecnologicamente, ou falta de mão de obra no local em que eu estou, ou até mesmo o grupo gerencial com algumas dificuldades de contemplar o mercado, ou a tecnologia que eu opero, que ainda oferece algumas lacunas claras na qualidade do meu produto. Ou também eu posso ter dentro da minha empresa vários pontos fortes. Então essa matriz SWOT dá ao gestor de marketing a possibilidade de cruzar o que ele encontra de coisas e de fatos positivos fora do ambiente, ok? Quando eu falei coisas, entendam, o próprio fato logístico é uma, abram aspas, coisa, fechem aspas, que pode interferir de forma aguda, né, no preço do meu produto e até mesmo no desperdício do meu produto. A exemplo típico, nós temos as organizações do primeiro setor rural, que soja, por exemplo, que vê infelizmente contemplado desde o local do plantio até um porto, por exemplo, uma perda considerável, porque as nossas estradas não oferecem às vezes a mesma recapagem adequada para esse transporte. Ó, um fator que afeta todos os transeuntes daquela organização, né? Independente de ser carro, caminhão e os demais transeuntes. Por outro lado, a nossa organização pode ter um produto que seja totalmente inovador, então uma força interna que eu posso, então, ao endereçar o mercado, ser mais competitivo. Então, a matriz SWOT, para simplificar, analisa o que está fora da empresa que pode interferir positivo ou negativamente, e como eu, dentro da empresa, tenho nessa escala ou nesse termômetro mais pontos positivos a oferecer do que pontos negativos a reduzir. A literatura também traz que, do ponto de vista do ambiente interno, ele é mais fácil de administrar, porque no momento em que eu entendo recursos financeiros, percebo alguma lacuna, por exemplo, na qualificação de mão de obra, me permite então treinar a mão de obra e assim ampliar os meus pontos fortes. Ou o inverso, também pode ser verdadeiro. Quando há uma escassez de mão de obra qualificada, a minha empresa fica fragilizada. Entendido então a matriz SWOT, podemos passar para outra matriz que, de alguma forma, eu privilegiei nessa videoaula, diz respeito ao ciclo de vida do produto que vocês estão vendo aí. Em marketing, eu gosto de ampliar um pouco a noção tradicional que vocês veem nas outras disciplinas, que geralmente começam apenas nessa parte azul, fluxo de caixa, onde tem fluxo de caixa, da matriz ciclo de vida do produto. E por quê? Na realidade, se entende em marketing que todo esse processo começa antes, na ideia inicial de determinado tipo de produto ou serviço a ser lançado no mercado. Por isso, vocês podem perceber ali que ainda é, em termos de fluxo de caixa ou em termos de retorno para a empresa, negativo, onde está em amarelo, a geração da ideia, ou seja, há um grupo pensando, esse grupo está sendo remunerado, mas ainda o produto não está no mercado, consequentemente não está remunerando esse grupo que poderá ter sucesso ou não no lançamento do seu produto. Então, ó, seleção das ideias, o desenvolvimento do produto ou do serviço, né, que vai ser renovado para o mercado, até o lançamento deste novo produto, ou da inovação de um produto ou de um novo serviço, que é quando começa então o ponto zero, aonde então se diz que há uma introdução do produto no mercado, que pode ter o seu crescimento. Esse crescimento pode ser por um período elástico ou ter uma elasticidade não tão adequada. Mas se isso ocorrer, esse produto poderá então crescer no mercado, ganhar fatia de mercado, mais pedaços do mercado, né? Lembra da segmentação do vídeo 4, né? Ou seja, as partes que eu busco abocanhar no mercado. Em esse produto crescendo, ele pode ter uma maturidade. Observe que quando há uma intersecção do ponto zero ali é quando eu passo a ter lucro. E este lucro, ele é refletido numa matriz que nós chamamos de matriz BCG. Então esse ciclo de produto aqui, ó, ciclo de vida do produto, ele permite ao executivo de marketing e toda a equipe gerencial de primeiro escalão acompanhar dentre os diversos produtos que a empresa de alguma forma disponibiliza no mercado, quais são aqueles que precisam ser, às vezes, até retirados da linha de montagem, porque não dão mais retorno desejado, ou até mesmo como incentivar financeiramente aqueles que estão tendo uma demanda mais adequada e que, consequentemente, pode ocupar um espaço maior no processo produtivo, em detrimento, muitas vezes, daquele produto que não tem a mesma aceitabilidade. Então é um jogo matemático que o gestor de marketing precisa passar para o gestor da produção e dizer, olha, produza mais do produto A e pode reduzir do produto B, porque o ciclo de vida do nosso produto A está crescente, mas a limitação do meu parque fabril me faz ter que optar por reduzir a fabricação do produto C. Vamos exemplificar. E muitas vezes as empresas automobilísticas se deparam com essas alternativas. Tem que dar preferência mais para o modelo do veículo X, em detrimento do modelo Y, que não está tendo a mesma demanda e que muitas vezes até sai da linha de produção. Então, entendido essa matriz, que trabalha com a interpretação de volume de vendas, né? Que pode depois ser, de alguma forma, também associada à interpretação financeira, né? Por produto, por família de produto, por zonas na qual eu direciono meu produto, ou áreas, ou geografia, tá? Então, tudo isso é permitido fazer até do ponto de vista estatístico, e em tempo real, inclusive, né? Hoje com os diversos sistemas online, é permitido saber quando e quantos estão comprando meu produto. Outra matriz que eu trouxe para vocês, que complementa o ciclo de vida do produto, eu já mencionei há poucos segundos, diz respeito à matriz BCG. Quando esse grupo de Boston criou essa matriz, ele interpretou a possibilidade de dar uma visão dinâmica, né, para os olhos do gestor de marketing. Por que dinâmica? Do ponto de vista de software que permite acompanhar a evolução dos meus ciclos de vida, pode e muitas vezes estão associados a essa matriz, que geralmente começa com uma interrogação, quando eu lanço um novo produto ou rejuvenesço um produto, e que eu não sei se haverá aceitabilidade, portanto, do ponto de vista de participação relativa do meu mercado, ainda é uma interrogação, e também em relação ao próprio crescimento do mercado, que não me permite ainda afirmar que aquele produto vá realmente cair no gosto do consumidor. Então, é comum que se analise ali, iniciando do quadrante dúvida, né? Que poderá, ao longo do tempo, então, da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Então, dúvida que poderá, quando esse produto tiver aceitabilidade no produto, recuperar os recursos que eu investi, correspondendo àquela fase amarela do ciclo de vida do produto que eu mostrei anterior, e que, quando isso se complementar, já me dará um lucro e eu, como gestor de marketing, poderei diminuir o meu investimento em marketing naquele produto ou naqueles produtos, pois já houve uma aceitabilidade do mesmo no mercado. Mas a principal busca do profissional de marketing é pegar o máximo que ele puder de produtos estrela, e isso é raríssimo, e transformar em vaca leiteira. Vaca leiteira geralmente é um produto, às vezes, dependendo do porte da organização, seus diversos mercados, dois ou três produtos, chamados vaca leiteira, ou vaca de leite, alguns livros assim trazem, que é justamente aquele produto que por si só, muitas vezes, fala pelo nome da minha empresa, representa a minha própria empresa. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, palha de aço, Bombril. Há um sinônimo de palha de aço com Bombril. Quando se pensa em palha de aço, se lembra do nome Bombril. Então é, na realidade, uma vaca leiteira que por si só vende os demais produtos. Né? E ali nós temos, no caso, Monbiju e outros produtos que são ancorados, são levantados por esse tipo de credibilidade existente na palha de aço. Então, pode-se afirmar que a vaca leiteira é uma âncora, aquilo que leva a credibilidade para os seus produtos. Nós temos vários exemplos de produtos nacionais ou internacionais, usado inclusive com slogans que dê na mente do consumidor um posicionamento mais sério. Caso Brastemp, ó, próprio slogan, mas não é nenhuma Brastemp. Ou seja, já há uma forma indireta de que o consumidor compare as demais marcas, e não estou aqui defendendo marca A, B ou C, em relação a alguns critérios que a empresa admite contemplar ao seu consumidor. Então, em alguns casos, muitos produtos, quando já não tem mais aceitabilidade, se transformarão em cão ou abacaxi. Aqueles que a demanda já é praticamente inexistente, por dois fatores básicos, ou por descontinuidade essa que pode vir por uma tecnologia, que pode vir por um novo perfil do consumidor, e que, portanto, a empresa precisa ou rejuvenescer ou tirar de linha. Né? Muitas vezes, inclusive, quando os produtos se acumulam, como cão ou abacaxi, a empresa pode até desaparecer. Né? Isso já ocorreu com várias organizações, que não perceberam essa ociosidade, essa descontinuidade de desaparecer. Nós tivemos há pouco tempo Kodak, né? Nós tivemos outras empresas que não perceberam as mudanças tecnológicas e quando viram, aí nós temos casos mais pretéritos, como máquinas de datilografia, que desapareceram. Poderiam talvez ser uma IBM ou qualquer outra empresa hoje, porque já tinha um mercado de digitação, né? Só que digitação em papel físico e hoje a digitação em papel virtual. Então essa matriz BCG permite alertar ao gestor de marketing como seus produtos estão, de alguma forma, sendo aceitos no mercado. A outra matriz que eu trouxe para vocês, porque o nosso tempo é aproximadamente 20 minutos de diálogo, que deveria assim ser, é a matriz Porter. Michael Porter, ele transformou as suas ideias no livro em uma representação que permite a gente entender o que é competitividade. Né? Ele chama, inclusive, estratégias competitivas. Diz ele que, independente do segmento que eu escolha, eu terei que ter uma postura estratégica que, se eu buscar um mesmo segmento mais estreito, ou seja, não atingir a todo o mercado, eu poderei ter duas possibilidades. Ou diferencio o meu produto e, consequentemente, amplio o grau de qualidade existente no mesmo, ou a qualidade, embora existente, não seja o foco principal, mas sim o foco preço de venda, e eu trabalho com o que ele chama de liderança nos custos totais. Então, olhe bem, aquela dicotomia que eu mencionei no vídeo anterior, ou extrema qualidade, ou muitas vezes o preço me faz limitar algumas qualidades que eu posso inserir no meu produto, principalmente tecnológico. Então, neste caso, diz Michael Porter que quando defino o meu segmento em atingir que não seja um segmento totalmente de massa, eu posso diferenciar desta forma. Por outro lado, diz o Michael Porter, então, a diferença, vamos repetir, diferenciação de dentro do custo, então eu trabalho com essa fatia enorme de mercado, né? Parece-me que há pouco tempo eu disse o inverso, não. Então, diferenciação e liderança do custo, eu tenho essa dicotomia para atender todo o mercado. Enquanto que o enfoque, eu já tenho um nicho mais reduzido, tenho uma pequena fatia de mercado, e é essa fatia que eu procuro atingir. Tá? Então, se nas palavras anteriores eu falei o inverso, entendo agora aqui, de forma bem clara, que o enfoque é na fatia reduzida de mercado, enquanto que diferenciação e liderança do custo, eu pego o máximo que eu posso de mercado para esse mercado de massa. Consequentemente, Michael Porter faz essas colocações e nos alerta para o que ele chama de barreiras de entrada. E as barreiras de entrada podem ser, de alguma forma, contempladas pelas ameaças de novos entrantes ou entrantes potenciais, aqueles concorrentes que, de alguma forma, já estão demonstrando que vieram para ficar. Também o poder de barganha dos compradores, ou seja, os diversos compradores do mercado, como se posicionam para poder, então, escolher e posicionar os produtos. As ameaças de produtos substitutos, nem sempre o mercado ele é atingido pelo produto na qual eu, de alguma forma, desenvolvo, coloco o mercado. Há produtos substitutos que podem perfeitamente atingir o mercado na qual meus produtos são direcionados. Vamos exemplificar. Essa parte é um pouco mais complexa, mas vamos exemplificar. Então, por exemplo, hoje, grande parte do mercado de notebooks, de computadores de mesa, estão sendo afetados pelos próprios celulares, que já traz consigo a possibilidade da internet, de digitar, baixar, de ler, etc. Ó, interfere indiretamente, então são bem substitutos ao computador tradicional. E o poder de barganha dos fornecedores, que são aqueles que detêm as matérias-primas e que, portanto, podem interferir na minha capacidade de levar um produto acabado para o mercado. E a matriz Ansoff, que menciona o produto mercado, né, do hacker, diz o seguinte, eu posso manter a minha participação no mercado com o que ele chama de penetração no mercado, onde eu, com produtos atuais, direciono para os mercados atuais, mas daí ampliando a quantidade ou a família de produtos e assim tendo uma fatia maior naquele mercado em que eu já atuo. Ou então, eu posso desenvolver produtos e, neste caso, novos produtos para o mesmo mercado, né? Então, geralmente isso ocorre quando a empresa busca atingir público feminino, masculino e infantil para o mesmo mercado geográfico em que já atua. Tá? Comum, por exemplo, nas empresas de segmento supermercadista, que inicialmente tratava de alimentos e hoje já praticamente tem linha branca e outros produtos. Mas eu também posso direcionar meus produtos atuais para novos mercados, sair ou continuar naquele mercado que eu atuo, mas abocanhar uma outra fatia. Então, vendo no Brasil e vendo nos Estados Unidos. Ou até diversificar, que é quando eu, além da área estratégica de negócio que eu atuo, eu passo também a atuar em outras áreas estratégicas de mercado, com novos produtos, em novos mercados e também do próprio mercado em que eu já atuo. Isso é diversificar, é, na realidade, cruzar essas três alternativas. Diante dessas matrizes, basicamente o que permite é que o administrador de marketing, então, planeje as suas ações para o futuro. E geralmente isso é contemplado através do que nós chamamos de planejamento de marketing, plano de marketing e plano de comunicação, que vem, de alguma forma, alinhavado do ponto de vista prático, nas reuniões e informações que se busca do mercado, quer sejam elas de dados primários, dados secundários, quer seja com levantamento ou qualquer outra técnica de pesquisa que vocês já viram. Feito isso, eu analiso a situação, vejo o que é mais interessante para mim naquele momento, ou que eu tenha capacidade de atingir. Busco interpretar os resultados desta análise, e depois, estabeleço os objetivos e as estratégias e, por fim, elaboro um plano de ação. Ou seja, tudo isso gera um relatório que precisa, de alguma forma, ficar claro para os meus gerentes de marketing e equipe de vendedores para que eles realmente contemplem o mercado da mesma forma que a empresa deseja, padronizando o atendimento com qualidade, com serviços ágeis. Diante desses comentários da videoaula 5, eu quero novamente chamar a atenção justamente que parece-me que ficou dúbia ou eu até expressei de forma equivocada para vocês a matriz Porter, né? Segmento. A diferenciação, a liderança nos custos são para o mercado geral, tá? Ou mercado de massa. O que eu tenho que trabalhar é se eu vou privilegiar mais a diferenciação ou mais custos. Enquanto que o enfoque, o foco, é para o mercado mais estreito. Então, eu tenho uma fatia de mercado, por exemplo, público feminino, confecções, e atinjo essa camada. Além disso, eu posso, então, dentro dessa lógica do enfoque, estabelecer uma diferenciação e digo, olha, é o público feminino, confecções, mas luxo. Ó, o nicho ficou menor. Ou então digo, olha, eu vou atingir uma pequena fatia e vou trabalhar com lojas para um público poder aquisitivo mais baixo. E abro uma loja de R$1,99. Agora nem mais R$1,99, R$2,99, R$3,99, R$9,99, alguma coisa. Ou seja, eu então busco ter rotação de demanda para manter o meu negócio. Então, diante disso, espero ter retificado se houve erro nas palavras anteriores e desejo-lhes novamente sucesso na vida profissional como administradores e principalmente com muita ética, porque administrar é, antes de mais nada, ser ético. Quando nós tivermos realmente a consciência disto, certamente as nossas organizações serão competitivas. Um abraço em cada um de vocês.